Oi, gente, mais uma quinta-feira e mais uma entrevista. Só quero fazer um aviso rápido. Esse mês e o mês de agosto são meses de férias aqui na Europa e equivalem a janeiro e fevereiro do Brasil. Então, eu e a Ana, a gente está viajando, mas tem programa gravado. Então, a diferença é que, em vez de ter dois programas por mês, a gente vai ter um só. Primeira quinta-feira do mês de julho, hoje, primeira quinta-feira do mês de agosto, teremos episódio novo, tá? Na segunda quinzena, não. Em setembro, voltamos à programação normal. Espero que vocês gostem. Beijo, tchau!
Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes.
Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Ana Flávia Vieira, muito obrigada por participar do Imigrantes Podcast com a gente hoje. A Ana é a Pela Galáxia, formada em Ciências Sociais, mas é mochileira oficial, nunca exerceu a profissão. Saiu a primeira vez do Brasil aos 16 anos e, nesse tempo todo, pelo mundo, fixou base em países como a Polônia, Hungria, Peru, Argentina, Colômbia, Bolívia, Luxemburgo, Islândia, Itália e Iêmen. E alternou essas viagens com períodos em casa, como ela disse. E eu fiquei pensando, gente, onde que é a casa da Ana? Visitou 91 países e é a sexta mulher brasileira que mais viajou pelo mundo, segundo o Nomad Mania, que é um site oficial que conta a quantidade de países por regiões, de acordo com a cultura, tamanho e etc. Que a Ana já explicou aqui, ela fala muito melhor do que eu. Então, logo vocês vão saber por aqui. Bem-vinda, Ana. Obrigada por participar com a gente. O que é esse NM registrado que eu não consegui achar?
É o Nomad Mania. É um site. São 196 países, certo? Mas o Nomad Mania, ele divide em 1.300 e regiões. Por que que acontece? Vamos dizer, uma pessoa vai para o Brasil, parou lá em São Paulo. Você acha que ela conheceu o Brasil? Dentro do Brasil, existem várias realidades, tanto geográficas quanto culturais. Então, por exemplo, o Brasil, ele divide sul, centro-oeste, mais ou menos nas nossas grandes regiões, mas acho que Nordeste tem umas duas ou três subdivisões ali. Então, para a pessoa que foi para o Brasil, ela não vai contar um Brasil. Não, tem cinco ou seis regiões dentro do Brasil. Então, ela conta: ah, fui para São Paulo, conta uma. Fui para Curitiba, conta mais uma. Fui para o Cerrado, conta mais uma. E essas divisões são sempre com base na geografia ou na cultura. Então, lugares que são muito diversos dentro de um país, de um estado-nação, vamos dizer. Para quem viaja muito, os viajantes mais, vamos dizer, assíduos, a gente gosta mais do Nomad Mania, porque não dá para você falar, às vezes, ah, fui para o país tal, mas você foi para onde? Ah, fui para a capital. Não conta como todo o país, vamos dizer que você conheceu todo o país. Então, por isso que a gente gosta mais dele. E dentro, claro, tem também os rankings tem várias divisões dentro do site. Então, por exemplo, ah, quem conheceu mais patrimônios da Unesco? Tem o ranking lá dos patrimônios da Unesco. Quem conheceu mais países que não existem? Tem o ranking dos países que não existem. Então, assim, vai classificando
Países
de
que não
diferentes
existem.
maneiras. É, por exemplo, agora na Armênia, Nagorno-Karabakh, é uma região separatista. Na Moldávia tem Transnistria. No Marrocos tem o Saara Ocidental. Então, são países que querem ser países, mas a ONU não reconhece como países, né? Muito obrigada pelo convite. Estou animada aí para contar um pouquinho da minha história com vocês e fazer algumas trocas.
Obrigada, obrigada demais, Ana, pelo esforço. A gente sabe aí o esforço que você fez hoje, Ana. Já pegou carona, já foi para um Starbucks. Agora, por isso que vocês vão ouvir uma interferência aí no fundo, mas ó, o papo vai valer a pena.
Inshallah, como eles falam em inglês. Deus
Muito
quiser.
bom. Ana, onde é que é casa agora?
Nesse momento eu estou no Oman. Então eu estou aqui, eu estou na capital desde o sábado. Hoje estamos gravando na quarta. Então faz 5 dias que eu estou com a base aqui em Muscat, mas eu vou embora no próximo sábado. Então é casa, mas não é casa. As pessoas, geralmente na estrada, as pessoas ficam: tá, mas onde que você mora? Moro aqui e agora. Amanhã pode já não ser.
E onde é que tu nasceu, Ana?
Eu nasci em Araras, interior de São Paulo. Fica mais ou menos umas 2 horas de São Paulo. É uma cidade pequena, mediana, então a gente tem bastante aquela mentalidade do interiorzão. Ninguém nunca sai de lá. Então, eu sou assim uma, como fala?
A celebridade da cidade.
Eu ia mais para a desertora, a ovelha negra, mas podemos dizer também dessa forma.
A celebridade de Araras, então, muito bom. Tá, essa coisa de casa, então, você... Como é isso? Porque, tá, você tá aí agora, você vai passar uma semana. Mas tem as questões burocráticas, por exemplo. O que que faz, de fato, você se sentir mais em casa no lugar? É o tempo que você vai passar? O projeto que te espera nesse lugar? Porque você para em alguns lugares para trabalhar, né? Para fazer dinheiro, para continuar a viagem. Então, o que que determina essa sensação de casa mesmo? Ou não tem nada disso? Você se sente em casa na estrada?
Olha, eu acho que a maior definição de casa para mim é onde Sullivan está. Sullivan é minha mochila de 60 litros. Ela é grande e azul, por isso eu nomeei ela Sullivan, que é o rapazinho, o monstrinho do Monster S.A. Então, onde eu deixo a Sullivan é porque lá é onde eu tenho minha base, né? Então, por exemplo, quando eu fui para a Espanha fazer o Caminho de Santiago, fiquei quase 6 semanas lá, então deixei Sullivan em Londres, porque naquele momento Sullivan estava em Londres, então Londres era minha casa. Mesmo que eu voltei, saí da Espanha, eu só passei a pegar Sullivan e já segui caminho, mas até aquele momento Londres era a minha base, né, a minha casa. Então eu vou muito por isso. No começo eu costumava dizer que casa era um lugar que eu comprava um chip, porque alguns anos atrás, uns 5, 8 anos atrás, era um problema comprar chip, né, de celular. Porque a gente quase nem tinha celular, muita internet no celular, né? Segundo que pediam documento disso, pediam documento para aquilo. Então, eu realmente só comprava um chip se eu fosse ficar mais do que 2, 3 semanas naquele país. Uhum. Antes disso, a gente ficava sem Wi-Fi mesmo e os meus pais que se virem com a preocupação. E depois, eu meio que comecei, então o chip já não é mais a definição, né, do que é casa. Mas eu acho que tem uma outra definição também, que é usar o Google, não usar o Google Maps para ir no lugar. Então eu começo a me sentir em casa quando eu consigo chegar nos lugares sem Google Maps. Porque já significa que eu já tenho uma noção da geografia da cidade, né? E principalmente cidades grandes, que você tem que usar o metrô. Então quando eu penso, tem que ir para a estação de metrô X. Se eu não tenho que olhar a rota, é porque eu já estou ali ao dia suficiente para entender mais ou menos como aquele lugar funciona. Então, acho que é mais ou menos isso.
Me lascaria, porque eu uso o Google Maps no lugar que eu moro, no lugar que eu nasci. Não tem a menor chance.
Mas acho que é porque hoje em dia a gente está extremamente conectado, né, Lili? Porque eu acho que essa coisa de viajar com um papel, né? A gente que começou a viajar há muitos anos, que não tinha internet, que não tinha laptop, que tinha uma ou outra lan house perdida no meio da vida, a gente tinha que se virar com o mapa, né? E aí é claro que hoje em dia tá na mão, a gente pega o celular para ir ali na estação, na esquina, pegar o próximo trem, o que às vezes é um bom exercício, né? Deixar de lado para voltar, né? Essa coisa mais, Ana, eu queria que tu voltasse um pouquinho para as pessoas, porque a gente escutou o resuminho da tua história, mas as pessoas não sabem, né? Como é que começou essa questão com viajar, morar fora? Era uma questão, era um sonho, era um plano, era... Como é que foi essa tua primeira experiência de morar fora e no que isso influenciou para essa tua vida nômade hoje?
Então, eu sempre gostei de viajar. Minha família é uma família de classe média nos anos 2000, então a gente fazia aquela típica viagem de ir para a praia, descer para o litoral uma vez por ano, mais ou menos. Então a gente nunca tinha ido longe, nem nada do tipo. E eu sempre achei que viajar para fora, ou viajar para, por exemplo, Nordeste, era caro. Então eu sempre gostei, mas eu nunca pensei que eu poderia ir muito mais longe do que Praia Grande, Santos, porque não era minha realidade econômica, né? E eu lembro muito bem quando eu estava no segundo colegial, então com 16 anos, que um professor de geografia que contava várias histórias para a gente da vida dele, ele contou de um amigo dele que foi estudar em Londres e foi, o pai pagou e ele não queria mais voltar para o Brasil. E o pai estava sustentando ele, até que um dia o pai falou, volta para o Brasil que a fonte secou, eu não dou mais dinheiro para você, está na hora de você vir trabalhar, viver a vida, né? E esse rapaz virou e falou, não, eu vou, não quero me dar dinheiro, não tem problema, eu vou viajar sem dinheiro. E aí ele saiu de Londres, isso na década de 90, tá? Ele saiu de Londres e foi, assim, por terra até o Egito, sei lá, norte da África. é, sempre de carona, trocando trabalho por hospedagem, uma coisa que hoje é super comum, e fazendo couchsurfing, que também não existia na época, mas era basicamente você chegar nos lugares e tentar descobrir onde você vai dormir. E aquele dia, essa conversa, eu lembro que mudou a minha vida, porque foi nesse momento que eu percebi que, então, para viajar eu não preciso ser rica, eu posso viajar sendo pobre, ou não sendo classe média, né, não tendo fortunas e dinheiro. E aí eu lembro que naquele dia eu cheguei em casa, eu abri o mapa mundi assim e falei, quais países eu quero visitar? Aí eu fiz uma lista assim, de todos os países, deu uns 50, 60. E eu virei para minha mãe e falei assim, olha mãe, fiz uma lista aqui, se eu visitar todos esses países e eu quero ficar uns 6 meses em cada um, que é para eu conhecer bem. E essa é a lista, esses são os países que eu quero visitar, se eu ficar 6 meses em cada um, eu vou terminar de viajar mais ou menos quando eu estou com 35 anos. Então, é possível, dá para fazer. Depois de 35, eu posso criar uma família e assentar em algum lugar. A minha mãe, obviamente, deu risada. Mas hoje, eu já passei dos 50 países. A maioria, infelizmente, não fiquei 6 meses. Mas foi esse o ponto de virada, né? O ponto que eu percebi, tá, então é possível viajar. E aí, a partir desse momento, eu vi que era possível e comecei a trabalhar no como, né? Como que eu faço para viajar?
Você começou com 16 anos fazendo intercâmbio, mas a viagem mesmo, viajar sozinha, você começou com quantos anos?
É, eu fiz esse intercâmbio com 16, que foi a única viagem que meus pais pagaram, né? Então, foi aquele intercâmbio high school, ensino médio, numa época que o dólar custava 1,5, 40. Então, no fim das contas, eu estudava numa escola particular na época. É, meu pai fez as contas e custava basicamente o mesmo: ele pagar a mensalidade da escola no Brasil ou me mandar para estudar numa escola pública e morar com uma família anfitriã nos Estados Unidos. Então, essa foi a primeira viagem. Mas logo depois, quando eu entrei para a faculdade, quando eu estava com 19 anos, quando eu voltei dessa viagem, aí eu estava mais ainda na vontade de viajar o mundo, porque lá eu conheci gente do mundo todo, sabe? E foi muito assim, expandir os horizontes para mim. Então, logo que eu voltei, eu já comecei a pesquisar na internet como eu posso fazer para morar fora, como que eu posso trabalhar, como eu posso ganhar dinheiro, descobrir sobre au pair, descobrir sobre trabalhar em cruzeiros, descobrir sobre ser aeromoça. Não foi aí que eu comecei a descobrir. Só que aí eu entrei na faculdade. E faculdade era uma coisa que meus pais, assim, meio não me exigiram, mas me incentivaram fortemente a fazer. Eles falavam, você quer viajar? Você viaja, faz sua faculdade primeiro, tem o seu diploma garantido, depois você viaja, tem tempo, não precisa pressa. Então, eu entrei na faculdade, fiz o primeiro ano. No final do segundo ano, eu descobri sobre a IESEC, que é uma organização de jovens que manda voluntariados pelo mundo inteiro. E foi aí que eu fui, então, para a Polônia. No final, eu estava ali com 19 anos e eu fui fazer um voluntariado na Polônia, em que eu ensinava inglês para crianças de ensino infantil. Então, essa que eu considero que foi a minha primeira viagem, assim, porque ali, obviamente, eu tinha um pouco de suporte da organização, mas estava também mais sozinha do que eu estava aos 16 anos, né?
Mas 19 anos, né? Muito jovem também. Eu fico pensando, porque nós aqui, ó, temos idade para ser sua mãe, quase.
Acho que não.
Quase, vai. É, eu tenho quase 20 anos a mais que você. Então, fico pensando no lugar de mãe. Assim, caraca, se minha filha... Porque com certeza vai dar uma dessa. Né? O que sente uma mãe quando uma filha de 19 anos fala vou e vai sozinha e sai desbravando. E não é que sai desbravando qualquer lugar, vai para os lugares que você vai, que são de difícil acesso, assim, né? Deve ser assustador para a família, mas muito legal que eles que te incentivaram a começar isso de alguma forma.
Sim, eu lembro que nessa viagem, quando eu falei para meu pai, eu vou para o leste europeu. Não.
Imagina, coitado, mal sabia.
Vai para a França, vai para a Alemanha, por que você quer ir para o leste europeu? Aí eu fui. Aí fui para Polônia, fui para Hungria logo depois, voltei. Aí dei um tempinho, vou para a América do Sul. Não, mas o que você quer fazer na América do Sul? Volta lá para a Europa, tava bom lá na Europa, não tava? Volta lá, vai tranquilo. Não, quero conhecer a América do Sul. Aí fui Peru, fui na Argentina. Aí depois, vou fazer intercâmbio na Colômbia. Fui para a Colômbia. Tava na Colômbia, pai, agora eu vou para a América Central. Mas por que América Central? Lá é tudo zona de guerra, é máfia, é crime organizado. Então, assim, cada vez ele pirava um pouquinho mais e queria que eu voltasse para o estágio anterior. E as minhas viagens, elas foram progressivas. Então, assim, não foi de um dia para o outro que eu caí no meio da Síria, em guerra civil, sabe? Então, deu tempo para meus pais se acostumarem. E eu acho que, assim, um divisor de águas foi justamente quando eu fui para o Irã e para a Síria. Porque quando eu fui para lá, eu já estava só mochilando por um tempo. E eu falei para meus pais, não, olha, Irã, Síria, todas as pessoas que eu conheço falaram que é maravilhoso. São países lindíssimos, as pessoas são muito gentis. E meus pais, nessa época, eles já estavam confiando um pouquinho mais em mim. Mas eles ainda tinham, claro, aquela preocupação. E aí eu fui para esses dois países, eu tive experiências maravilhosas, as pessoas locais, assim, eu fui em uns 2, 3 casamentos que as pessoas me convidavam, as pessoas faziam o possível e o impossível para me fazer sentir bem-vinda lá e tudo mais. E eu contando tudo isso para meus pais. E aí, quando eu saí desses países, eles falaram, não, então tá bom, agora a gente realmente confia em você, sabe? A gente confia que você está escolhendo os lugares corretos para ir, e que no seu julgamento, então...
Alô, alô?
Vai ter que confiar muito, né? Pra você ir parar na Síria, meu bem.
Mas é que eles não perguntaram, eles não perguntaram se a Síria estava na lista dos 50 países dela. Não é culpa dela também.
Gente,
mas acho que... Quando eu imagina que quando eu fiz essa lista lá para o quê? 2009, 2010, a Síria... Acho que foi 2008, a Síria foi considerada destino do ano pelo Lunar Planet.
Sim, né? Foi uma coisa muito...
Então, era um destino super, super comum e é engraçado, você vai pra lá e você vê toda a estrutura turística, mas tudo vazio, né?
É, uma conhecida nossa tava lá uma semana antes, eu acho, 2 semanas antes do negócio estourar.
Eu fui pra Síria em 2005. Era um destino incrível e eu lembro que já tinha também esse medo. As pessoas dizem, nossa, mas vai para a Síria. Vou para a Síria. E realmente, assim, acho que as pessoas têm muito essa falta de visão, né? É uma pena que as pessoas não consigam saber, a informação não chega até elas, né? Do quanto esses países são incríveis também, essa parte da hospitalidade, né? Muito, muito em alta.
Era um país super tranquilo para viajar, assim, muito, né?
Sim, sim, muito, muito tranquilo. E é uma questão de referência, né? Porque você pega hoje um dos países mais perigosos do mundo é o quê? Estados Unidos. Porra, Estados Unidos, toda semana tem tiroteio aqui, tiroteio de lá, os caras matam as pessoas só por ser negros. Só que como a gente conhece muita gente que vai para os Estados Unidos, balanceia. Então, ok, acontece isso, aquilo, mas eu conheço 30 pessoas que foram para os Estados Unidos nos últimos 5 anos e elas voltaram com experiências maravilhosas.
E aí, mas para turista, eu não sei, desculpa te interromper, para turista não é tão perigoso, né? Se você for pensar
não,
que
claro
o tiroteio
que
acontece na escola, aí não, né? Mas um turista, ainda mais assim, se é uma pessoa branca e tal, com uma aparência um pouco europeia em determinados lugares, cara, é real, o perigo é real, entendeu? É que a gente, eu acho que tem uma ideia de que alguns lugares são perigosos, igual você falou dos seus pais. Ai, leste europeu? Não, não é nada perigoso, entendeu? Então a gente, mas botando numa perspectiva, né, alguns lugares que eu olhei, assim, que você conheceu, tipo o Iêmen, é um lugar perigoso real, assim. Existe um perigo real, né? E... para uma pessoa europeia, eu estou falando isso porque, assim, o meu marido, por exemplo, ele trabalhou muitos anos para a ONG, né? E, cara, ele já passou por situações, assim, sabe, de sequestro, e é constante, sabe? O treinamento que eles têm para poder ir trabalhar em campo é bizarro, sabe? Então... claro, se você for olhar número, né? Mas aí... e o desconhecido também, né?
Não, mas a minha ideia que eu estava colocando era a questão da referência, porque, por exemplo, Tunísia. Tunísia teve um tiroteio num hotel em 2016. Depois disso, acabou o turismo lá. Por conta de um evento, durante 10 anos, os caras não vão ter mais turista nenhum, porque exatamente as pessoas não têm referência. Então, assim, Estados Unidos tem 30 tiroteios por ano, ninguém liga, porque se tem outras referências. E a Tunísia é um país super seguro. Eu concordo que tem alguns países aqui da região que são um pouquinho mais complicadinhos em termos de segurança. mas a gente não tem referência de pessoas que foram para a Tunísia. Então, quando acontece uma coisa, você imagina, não, o país inteiro é perigoso, né? Todo dia ela é perigoso. E assim, tem outra coisa, né? Nós somos brasileiras. Então, a gente já vem calibrado de fábrica. Tem coisas que acontecem aqui, tipo, esses dias eu parei no carro com o meu anfitrião do Couchsurfing e ele queria deixar minha mochila dentro do carro. Mas você tem certeza que é seguro deixar a mochila dentro? Ou uma outra também, tava saindo com uma outra menina, ela parou no farol e baixou a janela para entrar um ar. Isso à noite, 10 horas da noite, as ruas desertas. Mas você tá maluca? Como é que você vai abrir a janela na rua deserta à noite? Isso jamais aconteceria no Brasil. Então
não,
a gente tem vários cuidados que a gente já tá muito mais acostumado que em outras pessoas de outros países, né?
Não, é verdade. E a perspectiva também, porque, por exemplo, a Tunísia é um ótimo exemplo. Depois desse tiroteio, sim, mudou. Mas eu acho que vamos colocar em perspectiva antes. Se você falasse para uma pessoa do Brasil, eu estou indo para a Tunísia, nossa, não, mas é perigoso, porque ela não sabe nada
não sabe.
Sobre aquele país. Agora, se você fala para um europeu, cara, o europeu estava lá, todo, né, metade da Europa tava lá nos resorts da Tunísia, lotando aquilo lá. Então... É uma questão da perspectiva
da
mesmo,
perspectiva.
Do costume e tal, né?
E eu acho que nisso as redes sociais têm um papel importantíssimo em realmente quebrar esse estereótipo. Eu tô recebendo muita mensagem agora, porque eu tô aqui no Amã e eu tô pegando carona direto. E eu conto o que as pessoas fazem comigo aqui nas caronas, né? Que é tipo, dá água, sai do caminho, vai 20 minutos longe do caminho que ela tava para me levar. E as pessoas falam, não sabia que era assim. Então, assim, as redes sociais, elas podem ser usadas para quebrar esse tipo de estereótipo. Tipo, sigam pessoas que vão para países inusitados para você expandir os seus horizontes. E sigam pessoas que são como vocês. Então, mulheres, sigam outras mulheres. Negros, sigam outros negros. Pessoas gays, lésbicas, trans, sigam outras pessoas gays, lésbicas, trans que viajam. Porque a partir do momento que você vê alguém fazendo... Dá essa virada de chavinha que eu falei antes, você vê que é possível.
Sim.
E a partir do momento que é possível, você já consegue trabalhar para traçar uma trajetória de como você também pode chegar naquele lugar, né?
E é outra perspectiva também, porque, por exemplo, eu, quando vou viajar, vamos dizer aqui, com meu marido, eu não tenho a preocupação se esse lugar é seguro ou não para a gente como casal. Um casal gay, de lésbicas, enfim, tem outra preocupação, vai ter essa preocupação, pô, esse lugar me aceita? Aceita a gente como casal? Como é que a gente vai ter que mudar o nosso comportamento? É interessante pra gente ir, além de é perigoso, né? Então, isso que você falou tem muita razão. Mas eu tenho uma pergunta. Porque você, já te falei que você fez a viagem dos meus sonhos, né? Que eu tinha tudo programadinho para ir no Iêmen. O Iêmen sempre teve conflitos, mas o conflito interno mais pesado começou quando eu estava com tudo programado para ir. E aí eu não consegui nenhum seguro de viagem que me cobrisse, entendeu? E eu decidi não ir porque eu não queria ir sem seguro de viagem. E eu comecei a ler e foi bem no início e a coisa não tava perigosa mesmo. E aí, como é que é essa questão do seguro de viagem? Você tem alguma verba destinada para se alguma coisa acontecer? Porque alguns países é super barato, né? Se você tiver algum problema e precisar ir para o hospital. Mas alguns países são caríssimos. Então, como é que você administra isso? Ou não é algo que passa pela sua cabeça?
Olha, às vezes eu viajava com seguro, às vezes não. Totalmente arbitrário. Às vezes me dava 5 minutos. Vai, vou pagar um seguro por 3 meses. Só que depois do Covid... E aí eu fazia isso. 3 meses com seguro, 2 meses sem. Aí contrata de novo, dependendo de qual país eu vou entrar. Porque tem país que é mais chato em relação a isso e tudo mais. Só que aí com o Covid, isso ficou maluco, porque eles não deixam mais você estender o seguro se você não tá no seu país de residência. Então, por exemplo, eu viajava muito com Assist Trip, que é um seguro, e eles simplesmente, não, você não pode mais renovar se você não tá no seu país de residência, a gente não cobre. Exatamente porque as pessoas começaram a ficar presas nos países e renovando o seguro. E com a pandemia, no começo da pandemia, um risco enorme, né? Você pegar Covid, até todo mundo ser vacinado e tudo mais. Mas Mas aí, então, nessa última viagem pro Iêmen, eu pensei justamente isso, né? Não, pro Iêmen eu tenho que arrumar um seguro, porque se eu morrer lá, vai ser difícil trazer o corpo. Então, eu sempre... Na verdade, eu contrato seguro. A minha maior primeira motivação de contratar o seguro é não dar trabalho pros meus pais caso eu morrer. Porque volta e meia a gente vê essas histórias. Ah, fulaninho morreu não sei aonde, agora 30 mil reais para trazer o corpo pro Brasil. E primeiro eu já sempre falei pros meus pais, né? Ó, morreu, taca fogo, joga assim em qualquer lugar. Eu não acredito, não sou muito religiosa. Mas eu sei que, eles, como os pais, tem toda a questão do luto, do simbolismo, de você enterrar, enfim. Claro. Então, eu sempre contratei seguro pensando nisso. E aí, pro Iêmen, eu fui atrás disso e eu descobri, na verdade, um seguro que chama Safety Wings. E eles cobrem, basicamente, todos os países do mundo. Eu cheguei até ver Iraque, que está nos planos para eu ir para lá também. Cobrem Iêmen, cobrem Irã. Então, assim, nunca usei, então não sei se cobre de verdade, mas na teoria
cobre. Mas diz, tá lá que cobre, né?
E é um seguro que ele renova automaticamente todo mês. São 47 dólares que você paga. E ele vai renovando até você falar que você não quer mais. Então, é um seguro meio pensado em nômades. Em pessoas nômades, principalmente nômades digitais.
É, porque foi, eu lembro que foi muito difícil. Aí eu não consegui. Tinham seguros caríssimos, que saía mais caro que a viagem. E aí eu desisti, assim. Porque eu falei, cara, eu não vou sem seguro, entendeu? Eu não vou. É doideira.
O grande problema desses países que estão em guerra é que, na maioria das vezes, eles têm sanções econômicas, né? E aí, quando você vai, sei lá, imagina se acontecer alguma coisa, você vai para o hospital no Iêmen. Aí o seguro tem que pagar a conta do hospital do Iêmen. Ele pagando essa conta é ilegal, porque o país está sob sanção, você não pode mandar dinheiro para lá. Uhum. Então, por isso que a maioria dos seguros não funciona. Agora, esse da Safety Wings, eu não sei como é que eles fazem para driblar isso aí, mas é por isso que os seguros não cobrem. E sim, é realmente complicado. Mas é questão de... Assim, a gente fala Iêmen, né? Porque o país realmente é Iêmen. Mas eu fui para uma ilha chamada Socotra. Que
sim,
é uma ilha,
não,
assim...
Mas
que
é
tá...
um sonho, gente.
É, e tá a 300 quilômetros do continente. Então, assim, tá mais perto da Somália do que do Iêmen em si. Socotra nunca foi perigoso de ir, né? Porque
não,
a guerra nunca chegou
zoando
lá por estar tão longe.
É.
Mas... O que aconteceu aqui antes de 2018, que provavelmente foi o seu caso, para chegar em Socotra você tinha que fazer uma conexão no Iêmen continental. Só que aí em 2018 eles criaram esse voo direto de Abu Dhabi. Então agora você pode ir direto. É um voo humanitário, não é vendido online. Você só pode comprar, as agências de turismo podem comprar. Então é um voo que 50% do carregamento ele é de ajuda humanitária, e por isso o preço é altíssimo. Mas... você consegue chegar lá sem passar pelo continente, né?
Ai, tá. E...
Então agora é super seguro, assim, Socotra, literalmente risco nenhum. Porque, assim, dentro da ilha eles não têm nem polícia. Porque não existe crime, não existe nada.
Uh-huh.
Então,
gente, você...
super, super seguro.
Você acabou de decidir meu mensagem do ano que vem.
Reacendi a chama.
Total.
Então, assim, é tudo bem, bem precário, mas, cara, se você puder... Vai, porque é outro planeta.
Ah, eu vou planejar para ano que vem. Já reacendeu toda a chama que estava morta aqui. O lance da juventude. Porque você é uma jovem, ainda não se preocupa muito com isso. Mas a gente já conversou com nômade digital aqui. Temos amigos também, assim. Também já tivemos a nossa cota de viajar alguns meses aí. E uma coisa que, para mim, pega... quando a viagem é mais longa, como no seu caso, que você fica viajando e trabalha e tudo mais, é a estrutura, por exemplo, sei lá, você não é nômade digital, mas você precisa, você eventualmente usa o computador, você usa a internet, né? Você tem seu Instagram, você... Então, você precisa de algum conforto para fazer determinadas coisas, né? Dormir... uma semana num sofá, o outro na outra semana numa cama assim, assado. Como é que tá isso da... Como é que você pensa nisso, nessa coisa da sua saúde, né? Porque uma coisa que todos os nômades digitais com quem a gente conversa aqui, que estão há muito tempo, né, viajando, a longo prazo, isso foi a primeira coisa que pegou para eles, né? Tipo, ah, eu agora eu já faço bases mais longas em algum lugar e penso muito no conforto e tudo mais, porque prejudicou um pouco a minha saúde a longo prazo. É uma coisa que você já pensa ou que ainda não está nesse ponto? Como é que é isso?
Eu estou justamente nessa transição. Primeiro que eu estou ficando velha, né? Eu estou com quase 30 anos, eu estou com 28.
Na verdade, se eu tivesse 25.
Não, eu estou com 28 e foi muito engraçado. Meu último aniversário em novembro, que eu fiz 28, foi a primeira vez que eu pensei, caralho, agora eu estou mais próxima dos 30 do que dos 25, né? Porque 27 é quase 25, 25 é 20, uhum. É 20, né? E agora eu estou chegando naquele momento e eu estou realmente sentindo no corpo e tudo mais. Eu lembro que quando eu fiz, por exemplo, esse mochilão pela América Central, eu fui da Colômbia até o México em 3 meses por terra. E todos os dias, naquela época eu planejava bastante, então todos os dias eu tinha uma atividade. Ah, e nesse dia eu vou na praia tal, naquele dia trilha pro vulcão tal. E foi isso, 3 meses, todo dia ativa e dormia pouco, dormia mal, ficava em hostel. Hoje, eu fico, por exemplo, agora hoje é quarta, e eu cheguei aqui em Muscato no sábado à noite. Eu turistei domingo, segunda, terça. Hoje eu já falei, não, vou gravar o podcast, vou ficar de boa. Hoje eu não vou fazer nada. Eu não vou sair, não vou sair para ir no mercado. E é isso, eu tô tentando pegar mais leve de cada 3 ou 4 dias, ter um dia de descanso, um dia que eu não tenho que pensar em nada, porque é cansativo fisicamente e mentalmente. De você estar em lugares diferentes, isso acontece muito, né, com qualquer pessoa que muda de país, você muda uma vez, é uma realidade completamente diferente. Então, o seu cérebro, quando você está num lugar que é muito diferente do que você está acostumado, ele vai estar sempre em alerta. Porque é meio que, tipo, você está fora da sua zona de conforto. Você não está... Nossa, o que está acontecendo aqui? Você não consegue ficar confortável com a situação no sentido de que é previsível, eu sei que não existe... Isso, assim, falando evolutivamente, né? Eu sei que não existe nenhum perigo aqui que eu tenho que me preocupar. Não, você está num lugar completamente diferente, seu cérebro está... Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, eu preciso ficar alerta. E isso demora algumas semanas até, alguns dias, algumas semanas até você realmente se acalmar e as coisas fluírem. Quando você está outro idioma, aí já é mais bagunçado ainda, porque você está, no começo você traduz muito na cabeça, tem todo aquele esforço mental de você falar outra língua. Então, sim, eu sinto o cansaço chegando, eu estou pegando muito mais leve do que quando eu estava lá com 21, 22 anos. Eu estou já começando a pensar, porque eu com 28, que é quase 30, com 32, 33, como mulher eu tenho que ter um filho, 35 no máximo, 37 já não consegue mais, né? Já é nada, muito mais difícil.
Nada, aqui ó, inclusive a minha com 40 no susto, hein?
Sim, no susto.
Antes de vir para cá, eu tava num café com uma amiga minha que tem 54 anos e um filho de 2.
Ai.
Então, e é isso. A vida não, é isso.
Existem histórias, claro, mas isso é uma coisa que eu penso muito, porque eu quero muito ser mãe. Assim,
se isso é importantíssimo para você, aí toma outro rumo,
sim,
né?
Sim, eu sei que se eu não for mãe, eu não vou estar realizada na minha vida. Obviamente que eu não quero ser mãe agora. Assim, não é a minha prioridade.
Não seja, não.
Mas
por
eu
favor,
sei,
né?
Que...
Vai botar a criança onde, Ana Flávia?
Pois é, então, e aí tem isso também, porque se eu quero ter um filho com 33, 35 anos, eu tenho que começar a ter uma casa, primeiro de tudo, que eu não tenho, uma casa física, né, no caso, eu tenho que ter um emprego que também, assim, hoje os empregos que eu faço, que eu tô sozinha, paga minhas contas, paga minhas viagens e tudo mais, mas eu tenho uma criança, você precisa de uma quantidade a mais de dinheiro, eu preciso descobrir onde que eu vou ficar, porque isso é uma coisa que também que eu não tenho.
Você tem que ter uma estabilidade.
Tô começando a fazer esse plano a longo prazo, sabe? Que daqui 5 anos as coisas têm que estar encaminhadas para pelo menos começar a tentar. Então,
essa era uma pergunta que eu ia te fazer, não de filho, obviamente, mas se você pensa em parar, em ficar em algum lugar. Porque tem gente que faz disso um estilo de vida e tá tudo bem, a pessoa vive feliz assim, mas a maioria das pessoas em algum momento procura algum tipo de estabilidade. Acho que é normal do ser humano, né?
Até porque essa vida Essa vida nômade também chega uma hora, ela deixa de ser novidade, né? Eu acho que a casa faz falta, ter uma estrutura faz falta, ter uma rotina talvez mais regrada, né? Então, tudo isso é importante também, né? Depois, se vai continuar, se vai conseguir ficar parada, é outra história. Mas acho que em algum momento isso é importante, sim, faz falta para quem viaja muito.
O que eu vejo muito entre as pessoas viajantes, pessoas, larguei tudo, fui mochilar o mundo. Geralmente o pessoal fica 3 anos, 4, 5 no máximo, e aí já começa a querer ficar mais parado. E aí, vai deixar de viajar? Não, não vai deixar de viajar. Mas geralmente a pessoa tem uma casa, fica, sei lá, 9 meses por ano nesse local, vai, viaja 3 meses, mantém a casa, né, em qualquer local que seja, e depois volta. Então, deixa de ser o momento que eu tô agora, que, tipo, onde eu vou dormir daqui 5 dias? Não, é uma coisa, você tem uma base, né? Continua viajando, porque a gente que ama de viajar não consegue abrir mão. Não consegue abrir mão de
Sim.
ter esse input, essa descarga de energia, que é você estar num lugar completamente diferente, esse maravilhamento, se existe essa palavra. Mas começa a fazer realmente de uma maneira mais leve. Tem uma pessoa só que eu conheço que o cara tá viajando há 10 anos e ainda não parou. Mas
Ai, mas
todos
que
os
preguiça,
outros,
gente.
foi coisa de 5, 6 anos e a pessoa realmente parou e criou essa
Nossa,
base.
5 anos já me deu preguiça de pensar.
Eu
É
já tô
bastante,
cansada. Já
é
deu sono.
bastante, só de ouvir. Não, mas cada um é cada um. Eu sempre
É, com
gostei muito de
certeza.
viajar também, mas assim, preciso de alguma estabilidade. Não, não dá para. E também, eu não sei se você se cansa. Me fala, me conta como é também a questão das amizades. Porque eu fiquei. O máximo que eu fiquei viajando sem casa foi 6 meses. Eu fiquei 1 ano sem casa e 6 meses viajando. E me cansou muito no final da minha viagem. Eu marquei. Aproveitei que eu estava na Ásia, que tudo é barato mesmo, e acabei ficando em hotel. Porque eu não queria ficar em hostel, eu não queria conhecer ninguém, eu não queria mais falar: Oi, Liliana, tenho não sei quantos anos, sou brasileira, morei em Londres, faço não sei o quê. Não, não, não. Aquilo estava me dando uma preguiça de ficar naquela apresentação para ficar o quê? 3, 4 dias com a pessoa, nunca mais ver. Às vezes dura, às vezes é uma amizade que dura, mas de 100 amizades que você faz, duas duram, entendeu? Então tava uma canseira nisso. Como é que você convive com isso?
Sim, é um cansaço mental grande, porque é sempre a mesma história, né? Cansa porque você sempre o mesmo papinho. De onde você é? Onde você mora? E aí eu tenho que explicar que eu não moro em lugar nenhum. Às vezes eu só falo, não, sou professora, eu tô de férias. Para não ter que entrar nisso, realmente cansa. E tem outra coisa, que até foi tema de uma sessão de terapia recentemente minha, que é a questão de você não ter. Eu não tenho ninguém na minha vida que passou, assim, conviveu comigo por um período prolongado de tempo. Eu tenho pessoas, claro, tenho amigos que, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 3, 4 semanas, eu mando uma mensagem, aí tá tudo bem, a gente se acompanha a nossa vida, mas não tenho ninguém todos os dias, sabe? Alguém que vira pra mim assim, ô, e como é que terminou aquela história lá de quando você conversou com seu chefe? Não tem, porque você não tem essas relações duradouras. Então é ótimo, porque eu conheço um monte de gente maravilhosa, com histórias incríveis. De empregos diferentes e tudo mais cansa. Por exemplo, quando eu passei esses 40 dias no Irã, como eles não viajam, eles, assim, são muito curiosos. E eles querem, assim, você tá andando na rua, a pessoa vem, quem vem almoçar na minha casa? E eu, como uma mochileira, vou, então bora lá. Mas eu lembro que depois que eu fiquei esses 40 dias no Irã, eu falei, não, agora eu vou ficar 3 dias num hostel, eu não vou conversar com ninguém, e você aquela antissocial no canto da sala.
E é interessante esse negócio, porque acho que a Ana é a única pessoa de viajante que eu conheço que quer terminar, ou quer pelo menos dar uma pausa nessas viagens, e não quer trabalhar com viagem, né? Porque a pessoa sempre arranja um projeto de
Verdade.
viagem, nômade digital, uma empresa, uma startup, vou criar um produto, porque vê oportunidades, né? E é muito interessante ver esse outro lado, de pensar assim, não, viagem deve ser uma coisa que não vai ser permanente, né? E depois eu quero fazer tal coisa. Então, isso é muito interessante também, né?
Eu tenho um conflito ético interno porque eu tenho seguidores no Instagram e eu não ganho dinheiro com o Instagram porque eu não consigo vender coisas no Instagram que eu não uso. Então, como é que eu vou criar um grupo de viagens para a gente viajar todo mundo junto, com guia, com passeio turístico, se não é o meu estilo de viagem? Eu, quando eu viajo, a última coisa que eu quero é um guia me levando nos pontos turísticos. Eu quero conhecer as pessoas, eu quero que a senhorinha abra a casa dela para eu almoçar. E não dá para você fazer isso com 30 pessoas junto, com 10 pessoas junto, que seja. Ou fazer todo ano, todo semestre. É, não dá, por exemplo, eu fazer uma parceria com uma... Às vezes que me mandam mensagem, parceria com marca de roupa, para eu fazer a propaganda da marca de roupa, sendo que eu, o meu guarda-roupa tem 10 peças. Porque eu sou minimalista, eu viajo com a mochila. E não que eu sou minimalista porque eu viajo com a mochila, mas eu viajo com a mochila porque eu sou minimalista. Então, eu acredito que você não precisa ter 50 peças de roupa no seu guarda-roupa. Então, tem toda essa questão ética. Às vezes, me mandam mensagem, vamos fazer uma parceria, vem viajar com a gente. Como é que eu vou falar para a pessoa, olha, vá viajar com esse grupo de viagem, pode ser maravilhoso, mas não é o meu estilo de viagem, não é o que eu quero. Eu quero que as pessoas vão e viajem sozinhas, porque eu sei que viajando sozinha, no sentido de não ter um grupo de viagem, você tem um contato maior com a cultura, você aprende mais, você conversa com as pessoas locais. Então tem todo esse conflito que eu acho que a maioria das pessoas, quando elas estão aí com 15, 20 mil seguidores, elas vão evoluindo para trabalhar com essa questão de fazer dinheiro no Instagram, né, de diferentes maneiras, com curso, por exemplo. Como é que eu vou vender um curso por R$1.000, R$2.000 para viajar com pouco dinheiro? Tipo assim, não entra na minha cabeça como as pessoas podem pagar para aprender a viajar com pouco disso, né? Mas não, eu não criticando quem faz, mas apenas é longe da minha realidade, né?
Mas eu não sei se você tem essa questão. É, a gente escreveu o blog de viagem e eu parei de escrever de viagem por essa questão. Eu não sei se isso é uma questão de viajante velho também. É, mas a gente vem de uma classe média. Tá? Por mais que você faça viagens baratas, caras, não importa o tipo de viagem que você faz, algum tipo de privilégio a gente tem para estar pensando em viagem. Porque tem gente que está pensando somente em sobreviver e não pode pensar em viagem, não, entendeu? Que não tem esse privilégio que a gente tem de, igual você estava falando, ah, tal época eu vou parar, vou fazer um curso, vou ficar num lugar. Então, a gente tem um privilégio. Então, eu comecei a me questionar muito se falar de viagem, o que que eu levava para o mundo, entendeu? Comecei, tipo, ai, isso é uma coisa de privilegiado? Por que que eu estou passando isso, entendeu? Isso também, em algum momento, passou pela minha cabeça, porque você comentou nessa questão de ética, né? De, ai, viaje o mundo, você precisa de menos para viajar, o que é verdade, porque essa era a minha pegada, entendeu? Quando eu falava sobre viagem. Mas também, cara, você vê, depois de viajar tanto, eu vi tanta gente só sobrevivendo. Então, qual o sentido de eu ficar falando aqui sobre viagem e fazer disso a minha vida, entendeu? Então, isso foi uma coisa que por um tempo passou pela minha cabeça. E aí eu acho que uma pessoa que viaja como você, ali, convivendo com as pessoas ali, entendeu? Ficando no sofá delas, na casa delas, tomando chá com a tiazinha. Acaba que é uma questão um pouco, sabe? É um privilégio.
Sim, sim. Concordo totalmente. É um puta privilégio. É aquela coisa, é o que eu falei. Meus pais nunca pagaram minhas viagens, mas eu nunca tive que ajudar em casa também. Então, o dinheiro que eu ganhava era meu. Isso já é um puta privilégio, cara.
Nossa,
lembro uma época que eu saí com um rapaz que... pouco dinheiro que ele tinha, ele mandava para a mãe, que eles estavam tentando construir a casa já fazia 10 anos, e aí tinha que rebocar a parede daqui, comprar piso de lá. Então, assim, é um puta privilégio. E outra puta privilégio que a gente tem, que agora que eu tava aqui no... que eu tô aqui no Golfe, tô tendo contato com muitos paquistaneses, pessoas do Iêmen, indianos e tudo mais, é o passaporte. Cara, nosso passaporte dá direito a 158 países sem visto. Os caras do Paquistão, você abre o mapa deles, pra onde que o Paquistão pode ir sem visto? Tem 30 países. E assim, metade são ilhas no Pacífico que você não chega.
Sim. Uhum.
Então, assim, isso já é um outro problema. É uma coisa que eu tenho olhado muito, o jeito que eu tô falando agora aqui nesses países, quando eu fui pra Síria também, pro Irã também, que é tipo, não, você quer viajar, é só ir viajar. Cara, os caras pra viajar, eles têm que, assim, submeter aquela coisa que a gente faz pro teu visto americano, eles têm que fazer pra cada um dos países que eles vão. Então, como que você fala? Não, é só juntar dinheiro e viajar. Não, não é.
Não, é.
Tem muito, muito mais. E a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas salas. Exatamente isso. Para não parecer que é culpa sua que você não viaja. A culpa é sua.
Isso,
não, não é.
Isso.
Não é. Tem todo um sistema. E assim, é outra coisa que a gente já falou aqui. As pessoas que são de um grupo que não é a maioria. Então, pessoas negras, pessoas lésbicas, blá, blá, elas têm que tomar um outro cuidado completamente diferente do tipo... Vão querer me matar se eu for para país X, Y, Z?
É, isso aí.
Sim,
com
eu
certeza.
Vou sofrer um... Vou ter, ser perigoso simplesmente por ser quem eu sou? Então, é um debate que precisa ser feito, né?
É, não. Sim, e como é que a gente debate isso? Eu tenho dificuldade de debater isso porque olha onde eu tô, né? Eu sou uma pessoa que não o meu grupo de minoria é que eu sou uma mulher imigrante. Fora isso, eu estou no topo da cadeia, de alguma forma, entendeu? Então, como é que eu debato isso se eu não vivi nem metade disso? Então, tem um pouco, né, desse... Mas, enfim, é bom que a gente comece, né? Que a gente abra espaço para esse debate.
E eu acho que viajando, eu consigo trazer muito mais reflexões, tanto para mim mesma, quanto para os meus seguidores, do que se eu não estivesse viajando. Porque, por exemplo, quando eu viajo, eu lembro uma vez que eu estava indo do Iraque para o Egito e passando na segurança, todo mundo passando reto, passando, de onde você veio? De onde você veio? Passava reto. Quando eu falei, quando ele perguntou de onde você veio, eu falei Iraque, automaticamente vai para o lado. Que é Iraque. Então, você imagina para essas pessoas viajarem. É, ou também, por exemplo, agora eu fui para Dubai. Quem vai para Dubai? O que você vê de falta de Dubai? Ah, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Só que existe, eu fiz até um texto no Instagram sobre isso, existe aquele um quarto de riqueza de pessoas que são ricas ali, que estão ali embanjando com Lamborghini, com Ferrari, com Gucci, blá, blá, blá. Eles só existem porque existe 3/4 da população que está se fudendo em trabalhos desumanos, praticamente análogo à escravidão. Então eu fui para lá e eu não mostrei a Dubai da Ferrari, do Lamborghini, da Gucci. Eu mostrei a Dubai desses imigrantes. Então, assim, para pessoas que nunca pensaram sobre isso, é uma mudança, assim, uma, vamos dizer, iluminação, do tipo, porra, isso existe. Ou quando eu fui para a Palestina. Eu, antes de ir para a Palestina, eu pensava, Israel e Palestina estão lá brigando, porque é a vida, eles brigam mesmo, é um conflito igualitário, um tira daqui, outro tira... E aí eu vou para a Palestina e falo, caralho, não tem nada de igualitário nisso, é um genocídio. É uma coisa que está acontecendo. Quando você começa a conversar com as pessoas palestinas, e eu também, eu fiz couchsurfing na Palestina e fiz couchsurfing em Israel. E uma coisa que me chocou muito foi que as 3 semanas que eu fiquei na Palestina, todas as pessoas que eu conheci me contavam alguma coisa sobre conflito. Então, coisas tipo, tô indo para a escola, fui parada num checkpoint, fiquei 3 horas lá porque os caras não queriam me deixar passar. Então, todo mundo tem uma história desse tipo. E aí, quando eu vou para Israel, a vida lá é normal. Então, os palestinos, eles vivem esse conflito todo santo dia. Em Israel, eles têm o luxo, o privilégio, aí a gente está falando de novo de privilégio, de simplesmente se alienar. Não tem que pensar sobre conflito, está longe de mim. E aí, quando eu passei isso no meu Instagram, contando todas essas histórias, muita gente me escreveu falando, cara, eu nunca imaginei que era assim. E eu falava, eu também, eu nunca imaginei que era assim. Então, eu ter tido o privilégio de estar aqui, eu consigo pensar em mais esse problema no mundo, né? Eu consigo entender mais um desse problema. E eu viajando, sempre focando em história, sociologia e política, eu consigo entender várias questões sociais.
Como você fala vários idiomas, isso te dá, te abre caminhos, com certeza. Você vê alguma diferença, assim, nos países que você pode falar o idioma local e se comunicar de boa? Você acha que rola uma interação ou rola uma coisa de se sentir mais em casa nesses lugares? Como é que é isso?
Olha, ajuda, não vou falar que não ajuda, principalmente, mais que tudo o inglês. Bom, o espanhol para a América Latina, claro, ajuda. O francês ajuda bastante em alguns lugares da África, principalmente ali na África Oriental, Ocidental ajuda bastante. O italiano é o meu mais recente, que ano passado eu morei alguns meses na Itália, foi aí que eu peguei. Mas mais que tudo o inglês ajuda bastante, principalmente porque a comunicação em geral, né? Coisa de pedir instrução e tudo mais. Mas a gente tem que também ter uma noção de que muito, assim, tomando o mundo em geral, a maioria das pessoas que falam inglês estão concentradas em algum lugar, em alguns lugares. Então, você vai, que nem você falou, para a Rússia, cara, você, às vezes você passa o dia sem encontrar uma pessoa que fale um inglês decente. É a pessoa que fala, como muitas pessoas falam, aquela coisa básica, né? Ah, me dá um café, por favor, vai ali, onde é isso, onde é aquilo. Mas não é aquele inglês conversacional, vamos dizer. Então, ajuda, mas vou te falar que a maioria dos países que eu viajo, é difícil encontrar pessoas que falam qualquer um dos 5 idiomas que eu falo. E aí você passa a desenvolver estratégias para conversar com as pessoas, assim, para que a comunicação role, mesmo que não exista uma linguagem em comum. Então, eu tenho aí uma lista de 10, 12 palavras que eu aprendo em todos os idiomas, de todos os países que eu vou. Obviamente, depois que eu saio do país, eu esqueço. Mas, naquele momento que eu tô ali, eu tenho essas 10, 12 palavras, que é tipo, oi, tudo bem? É, seu país é muito bonito, isso é muito gostoso. Coisas simples, mas que causam um sorriso na outra pessoa, sabe? Uhum. Quando você fala essas palavras. Outra coisa, uma palavra que eu sempre aprendo é amigo. Porque, por exemplo, eu tô no Irã, eu falo, Brasil e Irã, amigos, amigos. Uhum. Então, as pessoas ficam felizes quando você tá ali se esforçando para falar alguma coisa no idioma local. E outra coisa que é muito verdade, assim, que eu percebi depois de viajar, é que se existe vontade, existe comunicação. Então, se a pessoa estiver ali querendo se comunicar com você, você vai rolar. Mesmo que vocês não tenham uma língua em comum. Ela vai falar na língua dela, você vai falar da sua língua. E no fim, com gesto, com mímica, com sorriso. Sorriso é a língua universal. Então, sempre vai rolar. E hoje em dia, quando a gente começou a viajar, não existia Google Tradutor, né? Quer dizer, acho que existia no computador. Hoje, você existe no celular. Então, assim, você baixa o idioma para falar offline. Muita gente não sabe, mas o Google Tradutor, ele tem uma função, só funciona online, mas ele tem uma função que você coloca a sua câmera, ele traduz automaticamente o que está escrito em outros idiomas. Então, eu lembro que no começo, quando eu comecei a viajar, eu ia para os lugares, pegava o menu do restaurante, nem ideia o que está acontecendo. Hoje eu pego o menu, eu boto o Google Tradutor na hora, ele já traduz, ah, eu quero esse aqui. Assim, você não vai saber exatamente o que é, mas você tem uma noção, ah, é frango, é peixe. Então, acho que hoje a gente está bem melhor por conta dessa facilidade do Google, mas mesmo sem Google, existindo boa vontade, existe comunicação. E é outra coisa também que eu lembro no começo, quando eu comecei a viajar, que não tinha Google. Então, por exemplo, entro numa loja, eu quero comprar um pente. Eu tenho que explicar para pessoas com gestos, um pente assim no cabelo. Hoje em dia, eu chego na loja, eu boto no Google Imagens. Você tem isso? E a pessoa já me mostra, sabe? Então, eu converso mais por Google Imagens do que por Google Tradutor, para falar a verdade.
Não, essa é uma boa mesmo. Mas a pessoa tem que ter boa vontade, porque tem países que as pessoas não têm muita boa vontade, não.
E aí é a magia.
Você tava falando da Rússia aí. Ah, você passa um dia sem achar uma pessoa que fala inglês decente? Eu só visitei Moscou, né? Que é o pô. É uma cidade imensa. Mas, assim, eu não conheci ninguém que falava inglês, cara. Sim ou não. Nem isso, assim. E zero boa vontade. Óbvio que vem de uma história aí, né? Do país com inglês e com tudo isso, mas...
Mas isso aí, o viajante se vira, ele vai no restaurante que a comida tá na frente, que dá pra apontar.
Tem foto.
Tem um muro ali, né?
As fotos,
o cocó,
dos restaurantes asiáticos.
A gente já sabe, né? Que a pessoa tá fazendo gestos, já contaram aqui nos nossos quadros. Então, dá pra se virar, né? De fome a gente não morre.
Passa umas vergonhas, mas se vira.
Passa vergonha.
Você quer deixar o viajante feliz, você tem um menu com foto. Gente, eu dou vontade de dar um beijo no
alegria.
Asiáticos,
alegria.
Amamos vocês. Vocês fazem os melhores menus que são horrorosos, né? Mas tem aquelas fotos. Você, gente, pelo amor de Deus. Você vai na banquinha da esquina, tem foto da comida.
Sim. E uma coisa que eu acho muito engraçado é que a proporção de pessoas que falam inglês é contrária à proporção de turistas naquele país. Então, quanto menos turista, menos pessoas falam inglês, né? Que, coincidentemente, quanto menos turistas, mais boa vontade as pessoas têm de se comunicar com você. Então, se for para esses países que não são nada turísticos, os caras vão assim, literalmente jogar imagem em ação com você para explicar alguma coisa. E quando você vai, sei lá, França, França tem, é um dos países mais visitados do mundo, acho que é o segundo depois da Itália. Então, o pessoal tá pouco se fudendo, tá pouco se deixando de... Vou ajudar esse turista perdido aqui? Não, joga no Google Maps, você se vira aí e vai embora.
É, mas então agora é a hora que a gente conta as nossas histórias. Você vai contar um pouco das suas e nós as nossas. E acho que eu vou começar por um quadro que eu não faço há muito tempo. E eu tenho uma história, que eu tô pistola com essa história, hein? Que é o golpe da coisinha. Eu não sei se você, como viajante, passou por isso de precisar de dizer sim. Mas provavelmente alguém já te pediu. É, o golpe da coisinha é quando alguém te pede para trazer ou levar alguma coisa. A pessoa fala só uma coisinha. E aí chega com um sofá de 10 lugares, assim, entendeu? Ou então, igual uma menina aqui, que é uma capa de violoncelo, ela levou. Então, eu tenho duas histórias aqui, eu tô muito afiada com essa história, que eu tô muito pistola.
Então, conta, começa.
Eu vou começar. Ontem, me aparece uma menina no meu Instagram. Assim, super educada, tá? Me manda mensagem. Olha, eu vou te pedir uma coisa meio inusitada, mas eu sou fotógrafa no Brasil e eu vi que você tá na Espanha. E aí você consegue filmes analógicos mais baratos. E aqui no Brasil é super difícil e caro conseguir. É, se você tiver vindo para o Brasil, conhece alguém que está vindo, será que você pode trazer para mim? Ela falou toda fofa e educada, mas gente, a mulher não me segue no Instagram. A mulher não apoia nenhum dos projetos que a gente tem. Não assina minha newsletter. Não segue imigrantes. Não, caiu do mais absoluto nada. E pediu uma coisa que eu não faço nem para pessoas próximas. Porque isso é mão furada. Gente, levar e trazer coisa... Tem que ter intimidade. Tem gente que é preso por causa disso, entendeu? Levando e trazendo coisas. Então, muito cuidado com esse tipo de pedido. E quando a pessoa diz, não, porque eu também sou muito assertiva, então eu cheguei para ela e falei, minha querida, você está sendo sem noção, né? Como assim? Você não me apoia em nada? Você não sabe quem eu sou? Você veio do nada, caiu de paraquedas, me pediu isso? E ela, estou surpresa com a sua resposta. Surpresa? Você ainda está surpresa com a minha resposta, amor? O mundo está enlouquecido. E aí eu falei isso no meu Instagram e teve uma menina que falou assim, eu te entendo. Teve uma conhecida que me pediu para levar um cachorro.
Cachorro! Tá brincando?
Não é um cachorro assim, meu cachorrinho tá aqui, traz meu cachorrinho, não. Aí eu acho que eu até entenderia comprar um cachorro, porque um Lulu da Pomerânia no Brasil é muito caro, com um monte de cachorro para adotar. A menina pediu para a criatura comprar um Lulu da Pomerânia e levar, e ficou chateadíssima quando ela disse que não. Então, essa é a minha história.
Gente, eu tenho história do golpe. Posso contar rapidinho, porque essa é fresquinha.
Conta.
Acabei de vir do Brasil, né? Cheguei agora, faz 3 dias. E na ida, eu tava arrumando a minha mala, uma amigona minha. Gente, é engraçado, porque o amigo já vem assim. Não, assim, ó, se der, se não der, não tem problema. Leva um edredom pro Brasil.
Nossa.
Pra mim. E a capa, daí eu... aí eu pensei, bom, talvez até dê, porque sei lá, vai que vai bem amassado, assim, né? Mas, gente, eu fiquei pensando, uma capa, um edredom redondo aqui, né, naquele pacote, ele é um pacote muito grande, vai a metade da mala. Aí eu falei ainda, não, eu vou ver, né, só que eu preciso arrumar a mala primeiro pra ver o que que vai sobrar, né, se vai sobrar. E a capa ali vai mais um quilo e pouco, né, e aí eu pensei, não deu, claro, né, pra ela levaria, com certeza, porque é uma super amiga, mas, gente... Um edredom.
Ai, meu Deus.
Eu não falo nada porque eu já levei um edredom pro Brasil, mas eu levei pra mim. Pelo menos
não
foi pra outra pessoa.
Aí é diferente.
Ocupou metade da mala. Mas eu lembro que aquela vez eu voltei pro Brasil só pra visitar, acho que 2 semanas. Então eu deixei umas coisas aqui na Europa. Então a mochila tava vazia, né? Mas enfim.
Ai, ai, mas
eu fui para lá de Muamba e voltou com comida, né? Porque, sabe, Brasil,
claro,
quando vai Brasil...
Ah, é assim.
Comida, é, né? Verdade.
As volta, a mala inteira era só comida, assim. Metade da... Praticamente financiei a Nestlé naquele mês.
Uhum. Então você foi parada, igual o povo é parado no, nos aeroportos aí.
Graças a Deus, não. A única vez que eu fui parada foi, na verdade, agora que eu voltei do Iêmen, faz um mês. Me pararam em Abu Dhabi. Aí os caras estavam, assim, eles estavam insistindo que eu tinha drogas. E eu não, filho, eu não tenho drogas. Aí pararam, abriram minha mochila. E aí eles olharam tudo, não uma vez, duas vezes. E olharam tudo assim, sabe a meia quando tá em bolinha? Eles desfizeram a meia, eles passavam a mão várias vezes na costura da roupa para ver se não tinha nada dentro. Aí procuraram, encontraram umas folhas num bolso de um shorts meu. É maconha isso? Eu, não, senhor, não é maconha, isso é só uma folha. Não, 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 é maconha. E cheirava, e era uma folha qualquer, porque fazendo trilha, às vezes você passa num galho. Você... Não, não, é maconha, é marihuana. Eu, não, senhor, não é maconha. Eu te garanto que eu não encostei em maconha nenhuma há muito tempo. Assim, se você quiser aqui, tá meu cabelo, testa. É, não, não é maconha, não tem maconha. Testa então, por favor, se você não acredita que não é maconha, testa. E mostrando as fotos. Olha, tá vendo? Eu tava no Yame, olha eu aqui fazendo a trilha, usando esses shorts, tá vendo? Cactus. Aí no fim testaram, deu negativo. E aí ele queria que eu pagasse por ele ter testado o negócio negativo.
Ah,
porque, para.
E aí, assim, eles encontraram um spray de pimenta, que realmente é ilegal, eu sabia que era ilegal, e aí ele falou, não, você vai pagar a multa do spray de pimenta e da maconha. Eu, mas como que eu vou pagar a multa da maconha que não era maconha? Aí conversei, no fim só paguei pro spray de pimenta mesmo, que realmente era ilegal, eu sabia, mas foi a primeira vez nesses 10 anos de viagem que pegaram meu spray de pimenta, confiscaram. Mas, enfim, e foi isso.
E o golpe? Rolou algum golpe da coisinha para carregar coisa?
Então,
outros?
Não acontece muito, porque eu quase nunca volto para o Brasil, né? Eu volto a cada 2, 3 anos. E a última vez eu voltei inclusive de surpresa, então nem avisei ninguém.
Nossa, essa é a melhor estratégia.
A primeira vez, aquela vez que eu fui para os Estados Unidos, que realmente o dólar estava 1,5 e tudo mais, muita gente pediu. Da família, eu levei inclusive bastante coisa. Mas aí, cada vez que eu volto, isso é uma coisa muito interessante da pessoa que é imigrante, né? Até entrando mais no tema do podcast. Que quando você vai embora, a primeira vez que você volta, tá todo mundo super contente, fazem festa, você voltou e tudo mais. E eu percebi que, progressivamente, cada vez que eu voltava, as pessoas focavam menos na minha volta, sabe? É porque as pessoas continuam a vida delas, né? A gente imagina que o tempo parou porque você não estava lá, mas não. As pessoas continuaram vivendo. Então, no começo, toda vez que eu voltava, toda a minha família, os meus amigos faziam churrasco, aí todo mundo ia, as pessoas se dobravam. Nas últimas vezes, foi tipo, ah, eu tô voltando, vou fazer churrasco. Ah, esse final de semana eu não posso. É, eu vou só daqui 2 semanas, eu vou para sua cidade. Porque a vida continua, né? Com ou sem a gente, a vida continua. Então, acho que isso também contribuiu para reduzir. Não era mais uma novidade eu estar voltando. E também as pessoas se acostumaram com a minha ausência, né? Porque no começo, como eu ia por períodos mais curtos, eu ficava fora por períodos mais curtos, era meio que, foi embora um pouquinho, a gente ficou com saudade, porque você era uma pessoa que a gente convivia todos os dias, tal, de repente você vai embora, 2, 3 meses, volta. Agora é uma pessoa que vai embora 2, 3 anos. Então, não tem mais aquele, mesmo que existe todo o carinho, existe todos os laços familiares, tudo mais, que nunca vai se quebrar, eu ainda converso com a minha família, tudo mais. Mas não é aquela presença diária, né?
Com certeza.
Eu não sinto isso muito no Brasil, não. Eu sinto no Brasil, eu não sinto muito isso. Eu sinto mais em Londres. Porque eu morei muito tempo lá, então eu sinto que a primeira vez que eu fui, as pessoas se mobilizaram. Na segunda já estava assim, tá. Porque eu também fico mais tempo sem ir, e é uma cidade com muito movimento. E as pessoas estão cuidando cada um das suas vidas, é normal, entendeu? É normal. e você não vai voltar para lá, elas sabem disso, então é tipo, tá, beleza, se rolar, beleza, se não rolar, é isso aí, vida que segue, tá tudo certo, você tá, né, eu senti um pouco isso, mas é, a vida
é a pressa é diferente, né?
É.
A pressa das coisas aqui é diferente. E é uma função, né? Enfim, Londres é uma cidade muito
aí
grande,
tudo
demora.
É muito função, é. Não tem...
Mas o Brasil não é diferente também, não. É, apesar de que eu acho ainda que tem muito mais apego, assim, das pessoas, aquelas mesmas pessoas que estão sempre ali, né?
É.
Então isso é legal, vai pouco, mas quando vai, elas estão lá.
É,
né?
Eu sinto isso também.
Uhum. Ah, bom, a gente falou bastante dos idiomas já durante a conversa, né? De repente, alguma coisa
de comida.
Comeu alguma coisa estranha? Alguém desses couchsurfing te ofereceu alguma comida que tu não quis comer ou não gostou, ficou com vergonha?
Ah, eu posso falar uma para começar, pode? Para vocês irem lembrando. É a diferença do churrasco gringo pro churrasco brasileiro. Eu já até tenho um vídeo com isso. Vou fazer um melhorzinho. Que o churrasco gringo, eu não sei se eu já falei isso aqui, né? É um almoço, gente. É bizarro demais isso. Não é um evento.
Senta, come e vai embora.
Senta,
come, tem horário
para
começar,
e aí
pra acabar.
E aí tem aquela coisa do todo... Tem que ter cadeira para todo mundo. Uhum. Né? O jantar que... O gringo mais europeu, né? Só faz o jantar com a quantidade de cadeira que tem na casa.
Isso.
E a gente coloca a pessoa até no ventilador, minha filha. Onde cabe, tem espaço, eu tô chamando
vai
gente.
Vai chegando.
Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Não tem isso. Fica um em pé, outro senta no chão, tá tudo certo, né? Então, pra gente, essa coisa do churrasco é um motivo para se encontrar. E o gringo tem o churrasco como uma refeição e muito, tudo muito estruturado quando o gringo chama alguém para casa. A gente se preocupa que a casa esteja limpa, arrumada, bonita. Eles não se preocupam com isso, mas se preocupam sim, né? Todo mundo vai estar sentado e confortável. O que agora, né? Eu com meus 43 também fico pensando, tem razão, não sei se eu quero ficar em pé todo tempo não. Mas também não me impede de fazer um churrasco e chamar gente para ficar em pé e sentada no chão, né, gente? Vamos combinar.
Isso é muito bom. Inclusive, a questão do churrasco gringo, pelo menos aqui, né, no Reino Unido, que muita gente ainda é nova, é solteira, é jovem, enfim. O que que eles têm que levar? Saco de supermercado, batata frita, bolinho de hummus. Cara, a gente quer comer carne, entendeu? O brasileiro faz um churrasco para comer churrasco. Os gringos aqui marcam qualquer festa que você já tem que levar um prato, o cara aparece com um saco de batata frita e hummus para comer ali na hora,
para
botar ali na mesa. Isso não é prato, né?
Não
é prato.
Não chama de churrasco, então.
História de comida. Então, eu vou contar uma, que foi uma polêmica, rolou até uma CPI de salgado. Meu amigo resolveu fazer um aniversário, chamou o nosso grupo de 10 pessoas e chamou mais 10 amigos do outro grupo dele. Chegou lá, ia rolar o salgadinho. Daí veio. Então, tá, então a gente vai dividir o salgadinho brasileiro, que aqui custa o rim, né? Um rim. E chegou e falou assim, olha, então o salgadinho vai dar tanto, vai estar 25 pounds por pessoa. Daí eu, peraí, essa conta tá errada, porque uma caixa com 100 custa 50. Aí, então, cada duas pessoas vão comprar isso tudo de salgadinho, sendo que vão ter 20 pessoas na festa, essa conta tá errada. Daí eu fiz um cálculo e pensei, tá, mas espera aí. Primeiro pensei, será que eu falo? Vou falar. Cheguei e falei, gente, a gente vai pagar o salgado para a festa inteira? Porque pelos meus cálculos, cada duas pessoas pagam uma caixa de salgado e a gente não vai comer tudo isso. Daí começou a polêmica. Sei que o amigo ficou brabo, falou que eu era Ana Franca, porque eu fui falar mesmo. Todo mundo vindo no privado. Ah, ainda bem que tu falou. Ainda bem que tu falou, porque eu queria falar e não tinha coragem. Falei, gente, mas vocês vão lá e me ajudem, porque eu postei no grupo. Vai lá, o cara ficou bravo, falou que não ia mais ter salgado, que cada um ia levar, que a gente ia levar o salgado, mas que os outros amigos gringos iam levar um prato. Aí a gente começou com essa história de que eles iam levar batata frita, isso aí não ia matar fome. Aí eu sei que a polêmica foi tanta que no final ainda sobrou dinheiro, ele cortou caixa de salgado. Teve gringo levando comida de verdade, teve brasileiro ganhando dinheiro de volta e no fim todo mundo ficou com a barriga cheia e feliz. E foi legal.
CPI do salgadinho.
CPI salgado.
Aí, A gente tem muito essa cultura, né? Engraçado que você falou, o pessoal não falava na cara, né? A gente tem muito essa cultura de não falar. É tudo, tudo tem que ser. Ai, tem que fazer uma história disso, de aquilo. E eu acho engraçado que agora um dos últimos países que eu morei foi na Itália, né? E aí, volto meio nos grupos de pessoas que moram na Itália. Ai, porque o italiano foi super grosso comigo. Ele foi grosso ou ele foi direto?
É.
Porque os italianos, eles realmente são, assim, eles são diretos e eles são secos. Então ele não vai falar, não, porque sabe que é que 2 semanas atrás tive que comprar uma geladeira nova, então agora eu tô sem dinheiro, porque sabe a crise da guerra, da Rússia. Não, eu tô sem dinheiro, não posso pagar 25. Tá bom. E a gente, como brasileiro, a gente é muito essa coisa, né, de fazer toda aquela história de isso aqui.
É, não, a gente dá muito rodeio mesmo, pelo amor de Deus. Aqui é um pouco Brasil.
E história de festa também tem a clássica do horário, né? Então, eu aí em Londres, eu uma vez tava, me convidaram para um aniversário dos brasileiros e que horas começa a festa? Às 8. Aí eu falei com o menino que tava saindo, eu vou nessa festa tal, hoje, bem, se divirta e tal. Aí deu umas 9h30, ele mandou mensagem, e aí, como tá a festa? Não, tô saindo de casa agora. Mas não era às 8 que começava?
Muito brasileiro.
É, era às 8, mas eu tô saindo agora e ninguém chegou ainda na festa.
É, mas aqui no Brasil marca às 8, o povo chega às 10, entendeu? É assim.
Não há em Londres. E as festinhas de criança, que tem hora pra começar e hora pra acabar em Londres?
Uhum. Ai, gente, mas agora eu acho ótimo isso.
2, 3 horas.
Não, eu também acho. Não, mas me dá dó dos bichinhos. Tipo assim, de 4 a 6. Quando eles estão começando a gostar
da festa,
ainda na hora de ir embora. Mas ao mesmo tempo, é isso. Se você não chegar às 4, seu filho vai perder uma hora de festa. Então tem que chegar. Sim, tem que... E, e as pessoas conseguem se programar. Eu acho que a organização, tudo isso que a gente gosta de ter no lugar que a gente mora, porque no dia a dia é melhor mesmo, tem um preço. Né?
Claro, claro.
E é isso. É, tem que ser o que é e acabou.
Eu lembro que eu foi pouco tempo, assim, entre o período que eu tava morando em Londres e o período que eu fui morar na Itália. Foram alguns meses de diferença. E eu, quando eu cheguei na Itália, foi, assim, um choque cultural imenso. Porque em Londres você tá acostumado, as coisas têm regras e as regras são cumpridas. Se você tá com uma dúvida sobre a regra, você entra lá no gov.uk e tá ali explicado qual que é a regra e quais são as exceções e o que você faz pra regra ser cumprida. E na Itália, a gente, assim, puxa muito essa parte dos italianos, né? Porque é
uma zona.
Depende, né? Depende. É assim, mas às vezes é assim, mas não é muito assim. Às vezes na teoria é assim, mas na prática é diferente. Então, assim, tudo depende. Tudo vai dar boa vontade com quem você tá falando. Tudo vai se a pessoa tá no bom humor. Tipo, esses dias mesmo, ontem, meu primo mandou mensagem que ele queria conversar lá com... Ele tá resolvendo um problema da CNH dele. Ah, você tem o contato da pessoa que trabalha lá no, vamos dizer, no Detran? Eu tenho, eu tô aqui. Ah, ele responde rápido? Olha, depende. Ele já me respondeu em 10 minutos, já me respondeu em 10 dias. Quando ele tá afim, ele responde rápido. Quando ele não tá, ele te ignora. E é assim, mas pra morar mesmo, realmente é muito mais tranquilo é você ter essa coisa mais organizada. Mas aí sempre tem, né? Geralmente os países que são mais organizados, mais ricos, desenvolvidos e tem toda... A estrutura pública boa são, eu falo, quanto mais ao norte, mais organizado eles são, né? E aí você tem o problema do quê? Do problema do clima, primeiro de tudo, que não é apenas o frio, né? A gente, quando está no Brasil, a gente pensa muito, ai, não vou falar porque é frio. O problema não é tanto frio, o problema é a escuridão. O brasileiro, ele sofre com a escuridão. De você chegar de outubro a setembro, você tem às 9 horas da manhã está amanhecendo e às 3 da tarde está escurecendo. Isso dá muito depressão sazonal, que eles chamam, né? E a outra coisa também é a comunidade, porque também quanto, tem mais ou menos é uma coisa contrária, né? Quanto mais desenvolvido, menos comunidade eles são, então mais individualistas eles são. E a gente brasileira, cara, junta todo mundo, aqui no Oriente Médio é a mesma coisa. É, junta todo mundo e faz festa, e conversa com o vizinho, conhece todos os amigos. Eu cheguei aí em visitar pessoas, quanto tempo você mora aqui nesse apartamento? 5 anos. Ah, e quem? Como que é os vizinhos? Quem são? Ah, não, nunca conversei com eles.
Mas eu nunca conheci meus vizinhos em Londres, cara.
Não,
aqui
é
eu conheço todos os meus vizinhos.
Imagina, é raro, no Brasil você faz um grupo do WhatsApp com todo mundo do prédio, dos prédios vizinhos, ainda reclama e do barulho.
Tá, vamos para a recomendação. Você tem tempo de fazer
rapidinho,
recomendação?
Vamos.
Você tem alguma?
Recomendação é tipo um livro?
De qualquer
podcast.
Coisa. Instagram, um livro, uma série, uma comida, o que você quiser.
Olha, a recomendação, agora que eu tô aqui, voltei aqui pro Oriente Médio, que eu recebo muita mensagem, que eu já disse aqui, que é, ai, não imaginava que aí fosse assim, eu imaginava que eles fossem um bando de selvagens, machistas, opressores, terroristas, isso e aquilo. E eu, como socióloga, existem dois trabalhos muito interessantes sobre por que, que a gente tem essa imagem, né? A imagem de que o Oriente, principalmente o Oriente Médio, são todos perigosos, é tudo inseguro, são todos selvagens, opressores, tudo mais. O primeiro é o livro Orientalismo, do Eduardo Said. Esse livro saiu em 87, 89. Não recomendo de ler o livro se você não é dessa área, porque é uma leitura difícil, mas existem muitos vídeos no YouTube que fazem aquele resumão do livro e explicam toda a teoria de como... No dia a dia, a mídia, né, principalmente, a mídia e os governos criam essa ideia de que no Oriente Médio são pessoas desse tipo e por quê, com qual objetivo, né, essa ideia é criada. E o segundo livro que eu gostaria de recomendar, que é um livro mais recente, de uma egípcia chamada Lila Abdur, e o nome do livro é As Mulheres Muçulmanas Precisam Ser Salvas? Então, que ela pega... em inglês, tá? Ele não tem tradução, mas eu imagino que, novamente, é um livro com uma linguagem um pouquinho mais difícil, então existem os TED Talks, vamos dizer assim, que falam sobre ele, existem vídeos, busquem por aí. E é um livro que ele pega essa ideia do orientalismo, né, que foi esse conceito inovador que o Eduardo Said fundou, e ele aplica exatamente às mulheres. Então ele fala como que o Ocidente criou essa ideia de que as mulheres muçulmanas são opressoras, elas não têm liberdade nenhuma, que é tudo. Primeiro que é tudo a mesma coisa, né? A gente fala muçulmano, são 2 milhões de muçulmanos, mas a gente bota todos os muçulmanos no mesmo saco. Então, ele fala muito sobre como que essa ideia de que as mulheres muçulmanas são opressoras, elas não têm voz, não têm liberdade nenhuma, como essa ideia foi criada e como ela é usada para justificar coisas como a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão. E todo o aparato de mídia que existe que reforça esse tipo de questão. Então, acho que são 2 livros essenciais para você entender um pouco mais sobre a cultura daqui, né? E entender, principalmente, que muçulmanos, eles não são todos iguais. Então, a autora desse livro, ela fala muito isso, assim. Se você tem um país que... Por exemplo, nos países muçulmanos existem mais de 15, 20 diferentes tipos de vestimenta. Então, não é a religião que está impondo a vestimenta, porque se fosse a religião, é a mesma religião, todo mundo se vestiria da mesma forma, certo? Mas não, existem países muçulmanos que realmente que as mulheres cobrem o rosto todo, existem países muçulmanos que cobrem só o cabelo, existem países muçulmanos que colocam só um lenço no topo da cabeça e deixam parte do cabelo mostrando, e existem países muçulmanos que não cobrem de forma nenhuma. Então, esse tipo de escolha da vestimenta não é por conta da religião, é por conta da cultura local. Mas a gente, como a gente não conhece, é tudo muçulmano, é tudo a mesma coisa.
É verdade.
E quando a gente fala sobre cristianismo, a gente sabe que o cristianismo do Brasil não é igual ao cristianismo dos Estados Unidos, que não é igual ao cristianismo da Polônia, que não é igual do cristianismo da, sei lá, Filipinas. Porque a religião, ela se adapta à cultura local. Ela não são entidades separadas, né? Enfim, eu acho que esses dois livros, eles ajudam muito a mudar a ótica, né? E entender por que, que a gente tem essa visão, né? Essa ideia que realmente eles são todos de maneira X, Y, Z. Essas são minhas recomendações.
Eu lembrei de uma recomendação. Eu assisti uma série de uma... Ela é uma chefe de cozinha, ela é britânica, paquistanesa, né? De origem paquistanesa, mas nasceu aqui no Reino Unido. E ela viajou numa viagem para cozinhar, para descobrir os sabores, para descobrir as origens dela, né? Ela descobriu as origens e aí fazendo esses testes de DNA, que hoje em dia todo mundo está fazendo, né? Que compra no supermercado.
Ah, é verdade.
Ela descobriu que ela Eu também já fiz e eu adorei. E ela descobriu, assim, que apesar de ser paquistanesa, ela não sabia nada da origem dos bisavós e dos avós, muito pouco, que a família migrou muito cedo para o Reino Unido. E ela descobriu que ela tinha origens em Singapura, na Tailândia e algum outro país que agora não lembro. E aí ela foi atrás dessas origens e ela quis cozinhar comidas típicas com um toque dela, né? Então, como ela viveu aqui, ela inclusive participou daquele British Bake Off, ela quis trazer essas coisas locais com um toque dela. E ela é uma graça, o jeito que ela fala, a forma que ela cozinha, parece tudo ser tão simples, e é uma graça, assim, adorei o seriado, foi rapidinho, assim, de assistir. O nome dela é Nadia Hussein. E tem livro, tem programa de TV, tem os vídeos, ela tem aventuras na América, ela tem outros países também. Então, essa é a minha recomendação de hoje.
A minha vai ser diferente. Eu vou ler uma música. Vou ler uma música de um cantor uruguaio chamado Jorge
Ai, adoro.
Drexler. Amo,
Adoro.
sou o amor da minha vida atual. Fiz uma tradução livre, tá? Então vocês me perdoem aí. Estou aqui de passagem. Eu sou um passageiro. É capaz de eu chorar porque eu choro com música. Não quero levar nada, nem fazer, nem usar o mundo de cinzeiro. Eu estou aqui sem nome e sem saber meu paradeiro. Me foi dado alojamento no mais antigo dos jardins. Se eu quisesse voltar, eu não saberia para onde. Pergunto ao jardineiro e o jardineiro não me responde. Tem gente que é de um só lugar, não é o meu caso. Eu estou aqui de passagem. O mar moverá a lua ou a lua moverá as marés. A gente nasce o que é. Ou nos tornamos o que criamos. Eu estou aqui perplexo, sou todo ouvidos, tenho muita sorte e 3 milhões de batimentos cardíacos. Se eu quisesse voltar, eu não saberia quando. Eu pergunto ao mesmo jardineiro e ele deve estar se perguntando. Tem gente que é de um lugar, não é o meu caso, eu estou aqui de passagem. Essa música é porque
Que
tem um. É linda
lindo!
demais, né? Eu choro assim.
É que chegou uma galera aqui, umas 30
Não, não
pessoas.
tem
Dá
problema
para
que a gente já
escutar?
tá no fim.
Criançada,
Estão
tudo criança.
animados, estão animados. Então, ele é um cantor uruguaio, eu acho que eu já recomendei aqui, mas essa música, ele tem várias músicas de imigrante, porque ele morou em Madrid, ou mora. Não, ele mora em Montevidéu, mas ele. A carreira dele deslanchou quando ele foi para Madrid. Então tem várias músicas assim dele dizendo que eu não sou daqui, mas você também não é. E essa música traduz um pouco assim, sei lá, um pouco o que a gente é como imigrante, porque a gente é de um lugar, mas não é de um lugar. Então a gente está ali, mas está de passagem, enfim. E em espanhol, obviamente, que ela é muito mais linda, porque ele faz as rimas, mas o que vale a intenção
É, a voz
chama.
dele é linda também.
Ah, ele é
É lindo.
maravilhoso, gente. Ele estava no Brasil. Vá no show desse homem, pelo amor de Deus. Ele é o Chico Buarque, uruguaio.
Uma das minhas músicas favoritas nesse momento também é uma música que é em francês, chama Pays Natal, que é País Natal, né? E ela fala justamente sobre essa dualidade que ele colocou, né?
Ai, é.
Sou daqui, mas não sou daqui, mas não me pertenço mais lá e
Exato.
volto. Então, é exatamente isso. E qual é o nome dele que você não falou?
É Jorge Jorge Drexler.
Drexler.
XLR.
Boa, vou dar uma olhada nele no
Ele é demais.
Spotify.
Ele é maravilhoso.
Gente,
Beijos.
preciso ir.
Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
E até o próximo episódio.